A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. É esse quadro que eu apresento toda sexta-feira, às 2 horas, sábado, às 12h45. A gente conta um pouco da história, da vida das pessoas, no nosso Papo na Varanda, né? Esse quadro, esse programa que eu criei foi para isso, foi para que as pessoas pudessem registrar um pouco da história da sua vida, contar para os netos, bisnetos, e fica gravado para sempre, não é? E o nosso Papo na Varanda de hoje é do número 345, são 345 famílias que eu visitei e gravamos o nosso Papo na Varanda e foi para o ar. Hoje com podcast também, as pessoas assistem também, né? Gravamos numa tarde de quarta-feira, 22 de maio de 2024, dia de Santa Rita, inclusive, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 31 de maio, e nesse sábado, dia 1º de junho, está indo para o ar o nosso Papo na Varanda, que tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão que você pode ter em sua casa de terça a sábado, não é? Ele todo escrito, com fotos, informações. O Jornal de Beltrão eu tenho na minha casa, recebo todos os dias e deixa a gente muito bem informado. E também tem o site do Jornal de Beltrão que você pode, claro, entrar no site e também acompanhar as notícias. E tem o apoio também do meu amigo Iselso e da minha amiga Lígia, não é? Que moraram em Ampere, tiveram a foto central, hoje eles estão residindo em Realeza e eles continuam apoiando o programa, dando sempre uma foto de lembrança para o nosso entrevistado, né, para uma lembrança também. Bem, o nosso Papo na Varanda hoje, faz tempo que eu tenho agendado para fazer um Papo na Varanda com o seu lindo Menin, que nasceu no dia 10 de abril de 1940, portanto, 84 anos. Depois nós vamos saber um pouco da vida dele, casado com a dona Oliva Menin. Eles tiveram 8 filhos, 7 meninas e 1 menino. O último foi o Neivo. Diz ele que não parava sem ter um piai, não é? Então, que maravilha. 10 netos, 2 bisnetos. E uma vida da família Menin. Eles chegaram em Ampere em 1960. Ampere nem era município. E eu pergunto pro seu, meu amigo, seu lindo Menin, que depois vai tocar uma gaita de boca. O senhor nasceu aonde, seu lindo?
Itatiba do Sul.
Itatiba do Sul.
Itatiba do Sul.
Como que era o nome dos seus pais?
Valentim Menin e Pierina Menin.
Mas o senhor me disse que eles moravam em Sananduva, Rio Grande do Sul.
Mas tá bem, mas eles moravam lá.
Sim, eles moravam em Sananduva. É. E o senhor sabe me dizer por que que eles foram embora para Itatiba?
Por causa que ela faleceu o final do avô, depois daí o final do pai tomou conta de lá, aí tiveram fazer o aventário, e pertenceu um pouco a cada um, ficaram bem dizendo na rua, daí ele pegou o rumo, pegou a carrocinha e as mulas, e veio embora para Itatiba.
Uma carrocinha e as mulas?
É, daí vieram ali. Moramos 28 anos aí.
28 anos, no interior de Itatiba?
É, perto do Douradinho, desce aí 2 quilômetros para...
O que vocês faziam lá? Trabalhavam na roça?
Na roça.
Mas lá Itatiba é um peralzedo?
Mas nós saímos de lá por causa disso, por causa do peral. É. Mas nós limpávamos tudo com as pedras lá. Vixe Maria. Soltava abóbora, não precisava, e fazia um fio, botava um fio lá em cima, e daqui de baixo, na encéria dos porcos, botava a abóbora lá em cima e vinha correndo tudo ali no fio. Quando chegava ali, batia no cepo e estourava tudo os porcos embaixo.
Já me contaram, já teve mais gente, né, Ana, que contou essa história, que colocava milho e abóbora num fio. Era assim.
É. Desse tipo.
Então o negócio era só manual, só nas costas.
Só nas costas.
E o senhor teve muitos... A família era muito grande, a sua família? Seus pais tiveram muitos filhos?
15.
15 filhos, empataram.
7 homens e 8 mulheres.
7 homens e 8 mulheres. É. E o seu lindo Menin era um dos mais velhos ou dos mais novos?
Quarto.
O quarto filho?
É, quarto filho.
Quarto filho. E você, o senhor chegou a ir para a escola ali em Itatiba?
Foi. Ah. Foi na escola.
Foi na escola?
Foi, até o quarto ano.
Até o quarto ano?
É.
Então, quer dizer que não ia só para comer merenda, ia para estudar.
Para estudar, sim.
Para estudar. É. E era longe a escola, a igreja da sua casa, a comunidade, era longe?
1.000 metros, mais ou menos.
1.000 metros?
É.
Era perto, então. Então, com todos esses filhos, 15 na casa, a mãe, a dona Pierina, o senhor Valentim, tinha que volta e meia passar o laço em alguns, né?
Ah, já apanhava mesmo.
Apanhava?
Não é que nem hoje, não.
É?
Apanhava e levantava bexiga nas pernas.
É? É, se fizesse alguma arte aí, ia pro laço.
Mas ia pro laço mesmo, não tinha.
E vocês iam pra... Trabalhavam na roça, o senhor falou que ia pra escola, fazia o mutirão, se reuniu de noite, rezava o terço. Como é que era a vida de vocês nesses 15 irmãos?
Olha, nós vivíamos até bem, bem mesmo. Porque, cada vez em quando tinha bronquinha, sabe como é que é, né? Mas nós vivíamos bem, comia bem. Quando nós carneava, carneava 7, 8 porcos. No porão, o salame, quando tinha lá uma vara de salame, ia para a faca mais de 8, 7, 8 porcos. Vinha da roça, pegava um salame aqui, atorava ali um pedaço de cada um. ia tratar os bichos.
Que maravilha. Então o senhor fica lá até, ficou lá até 20 anos, por aí. Então o senhor se lembra bem lá de Itatiba?
Sim, sim, eu fiquei até 20 anos.
20 anos.
Quando eu vim do quartel, daí... Fiquei mais um ano lá e vim...
Ah,
pra...
o senhor foi no quartel? Foi no quartel onde, seu lindo menino?
Rosário do Sul.
Rosário do Sul. O que vocês faziam lá no quartel?
Ah, isso aí tudo que é instrução, né? Eu até era ordenança do coronel. Eu era grande história lá.
Olha só!
É, eu queria que ficasse lá. A dona Marina, então. É. Eles ficam aqui porque eu arrumei uma horta para ela lá. Eles nem sabiam o que era aquilo. Fica aqui, tá, não quis, burro, né, podia ter ficado. É. Digo, não, eu vou pra cá porque tenho sozinho em casa, tenho que cuidar os pais.
Cuidar os pais, mas 15 filhos.
Veja bem.
Era uma família grande.
Grande. Eu passei bem no quartel, sim, vivi bem, e ordenança ganhava mais do que os outros, né.
Ordenança era meio chefe, então?
Sim, sim. Era chefe? Na casa do comandante lá, do coronel, eu que dirigia tudo.
Como é que é o nome da cidade? Rosário do Sul?
Rosário do Sul.
Rosário do Sul, perto da onde? Passo Fundo, né, aquela região?
Fica, passa Passo Fundo. É. Perto de Santa Maria.
É naquela região.
Naquela parte de cá.
Será que tem até hoje esse quartel lá ou não?
Mas não sei, não sei te dizer.
E o senhor ficou um ano lá?
11 meses.
11 meses. E deu para aprender alguma coisa também?
Deu, mas sabe como é que é? É. Fica naquilo e pronto, né? Depois fica. Não pratica mais, já viu como é que fica.
Viu, e a vizinhança lá em Itatiba morava muita gente nessa época que o senhor morou lá em Itatiba? Morava
tinha
muito.
Muito? Tinha muito. Muito vizinho. Virgem Maria, hoje diz que não tem mais nada, né? Mas antigamente tinha bastante vizinho.
Bastante vizinho.
Bastante vizinho. Quando se apurava um lá na roça cortar trigo, toda a vizinhança ia lá.
Fazia aquele mutirão?
É, tipo isso aí.
É. E as festas, os bailes lá na comunidade, como é que era?
Ah, era tudo de respeito. Ixi, não é que nem hoje, não. É. O respeito pegava mesmo.
É diferente. Viu, e daí por que que o seu pai e a sua mãe resolveram de vir para Ampere em 1960? Já tinha alguém que morava aqui? Por que que vocês resolveram de vir para Ampere?
Tinha o meu irmão que morava aqui, o mais velho. E outros conhecidos, Marafon, por exemplo, é tudo conhecido de lá.
Tudo de lá.
Então daí viemos, né? Viemos ver, compramos ali na Itaújão, meu irmão, e viemos.
Sim. É. E vieram todos os filhos, vieram toda a tropa?
Só ficou a filha mais velha lá, a irmã mais velha. Daí não dá luz lá numa menina, faleceu lá, tá lá no cemitério.
Ah, sim. É. Vieram todos para cá, então... Né, resolveram, já, como era o nome do seu irmão mais velho que morava aqui?
Severino,
morava aqui. É. Daí vocês vieram aqui pelo Bom Princípio, aqui para isso?
É ali no João, o meu irmão ali.
Sim, seu Paulo também é irmão.
É.
Família Menin é grande, então se espalhou Menin para tudo que é lado.
É, o Severino ele até está na lista do... Quando passar o município aqui?
Sim. Oh, tem uma ata lá que estava um presente quando o primeiro prefeito assumiu.
Isto, Augusto Nhoato.
Augusto Nhoato,
sim. É, o meu irmão está junto, né? Está na lista ali.
Olha só. E como é que foi para vir de lá aqui? Trouxeram o que nessa mudança? Vieram do quê?
Vieram um caminhão de Erechim, tal de esqueci, formiga, não é? Um lá de Erechim. Ah. Um árvore, aquela veia.
Um Fenemê.
Um amarelão, comprido, grande. Enchemos, até ficou coisa lá que não deu para trazer tudo. Mas trouxemos animal cavalar, trouxemos vaca de leite, porco, tudo, para começar aqui.
É, naquele tempo para passar o rio Uruguai, era balsa, né?
Era balsa, balsa.
Né? Balsa, né?
Era balsa lá no Uruguai, era balsa.
Bom, em 1960, que vocês vieram para cá, então, era Ampere nem era município, ali tinha muito mato ali, como é que é? Fizeram um rancho para morar toda a família, como é que era, seu menino?
A casa tinha uma casinha de tábua lascada, deu pá, e tinha um galpãozinho, daí se enfiamos embaixo, compramos do Marafon, né? Então ele já tinha um começozinho ali. E daí então, para completar, para nós fazer a casa, daí o Semonato tinha a serraria aqui já.
Já tinha serraria aí.
É. Daí comprei uma madeira dele, negociamos com os pinheiros. E daí aqui era puro mato. Aqui. Puro mato e pinheiro. Aqui.
Aqui onde o senhor mora, aqui no bairro de São Francisco.
Tudo,
né?
tudo. É escuro. É escuro. Daí nós partimos tabuinha, as meias. É. Aí não podia derrubar pinheiro verde, então tinha aquele seco, né? Nós cortava pinheiro seco e derrubava. Partia tabuinha no meio. Mas partimos alguma tabuinha. Ixi.
Na época as casas eram cobertas de tabuinha.
Né? De tabuinha. Eu fiz alguma casa aqui na cidade.
É?
Mas naquela época era só bangalô, sabe? Sabe o que é bangalô?
Sim.
Era só. Fez alguma eu aqui.
É?
Eu era carpinteiro.
Carpinteiro?
Ixi.
Olha só. E era só mato, então?
Só mato, puro mato.
Vocês compraram muita terra? O seu pai chegou a comprar muita terra ali ou não?
Era para ser 18 arqueires. No fim da conta veio a medição, virou em 14.
Virou em 14 alqueires, né? Bom, ali logo tinha passado a revolta dos colonos, 57, não tinha documento nenhum, né? Era só no
sítio, é.
No sítio. Só no grito, como
se diz? Só no grito. Tinha que fazer os papéis lá em Beltrão. Até, no final, o pai esqueceu os documentos em casa, civil, tudo em casa, esqueci. Daí cheguei a morar em Beltrão a fazer o documento. Que dele, o documento do senhor? Não tenho, tá? E eu estava lá fora sentado, lá na calçada. Lá. Tinha pasta ali, e tinha minha carteira de reservista dentro. E daí eu perguntei, digo, mas... E a carteira de reservista não tem jeito de fazer um documento da terra lá? Nós somos gente boa, não somos bandido, nada, porque não podia entrar qualquer um. E daí então ele falou, disse, vai ver, vai buscar lá. Foi lá buscar, mostrei pro... Disse, vai dar.
Vai dar.
É. Comportamento bom na carteira, né?
Sim.
Então, disse, vai dar, daí fizemos o documento.
Ah,
sim. Aí viemos para cá. É.
Militar na carteira estava escrito?
Que você sim, comportamento bom, tudo.
Daí fizeram, daí trabalhava mais na roça aqui então, feijão?
Só na, e...
só, no...
só na roça. Derrubemos um mato aí, pôs de um rato. Ixi, trabalhamos de peão. Muito de peão.
De peão.
Sim. Trabalhamos. Mas vai fazer o quê?
É.
Aqueles mais pequenos ficavam em casa. Eu e o João e o Paulo.
Sim.
É. Uma quarta de roça era começar de manhã, de noite. Eu recebia o dinheiro.
Nossa, olha só, seu Paulo Menin, o senhor, o seu João.
É, e eu. Um pegava na ponta, outro na outra, outro na outra. Quando chegava a noite, a quarta de terra estava... Nós não nem conversávamos um e outro.
É, só na foice.
Só na foice.
Ah, tempo bom, tempo bom. E morava muita gente, a família... O senhor falou dos Marafon, que já morava aí. Não sei se o seu Mota já morava. Já morava muita gente por aí?
Já, os Câmara, que eram do Bom Princípio, moravam ali, o Mota morava. Tinha bastante gente, tinha... Tinha bastante. É. Não era assim. No escuro, não.
Sim.
Nós tínhamos muito conhecido aqui.
O senhor falou que era tudo mato aqui, daí aos poucos foram derrubando, né? O senhor acompanhou toda essa parte, né? Em 61, que teve a eleição. Vocês tiveram o privilégio de acompanhar toda essa
Acompanhamos
parte.
Acompanhamos tudo. Ali na Menino Deus, pegada ali da Sanguinha, que era ali. Ali então tinha o Mazardo, que tinha a serraria ali. Até lá no Nhoato era escuro, e Pinheiro.
Só Pinheiro.
Até lá no Nhoato. Eu não tenho um hoje.
E foram derrubando para a serrada, hein?
Foram derrubando para a serrada. Hoje não tem nenhum.
Não tem nenhum, é. Tem uns ali, um pequeno, né? Mas serraria tinha aqui, tinha do Simeonato.
Simeonato e esse ali que eu falei agora.
Uhum.
E só.
Depois, mais tarde, veio Rossarola.
Veio Valentim Zabonato. Aqui tinha sete serrarias.
Sete serrarias?
É.
Aí eles terraram madeira para todo mundo.
Terminaram com tudo.
Foi derrubando tudo e o pessoal foi vendendo aí. E o senhor conheceu a dona Oliva onde?
Aqui.
Aqui?
Quem ali em São Paulo.
Como é que é o sobrenome do pai dela? De quem?
Estrapação.
Estrapação?
Santo Estrapação.
Filha do seu Santo Estrapação.
É.
O senhor foi num baile, conheceu ela e começou a namorar? Conta para lá.
Fara. Brincadeira. Então, a surpresa, hoje, por exemplo, aqui de 15 dias, outro. Todo sábado, né?
Todo sábado.
Lá se matava a galinha, fazia brodo, aquela época era brodo, né? E eu tocava gaitinha de boca naquela época também. E daquele jeito foi. E o finado, meu cunhado, tocava gaita grande. E fomos se ajeitando e até hoje.
Então era uma festa, esses brodo era para namorar e era uma festa.
Festa.
Um de gaita de boca e outro de gaita pianada.
Grande. Era uma fara.
O senhor conheceu então a dona Oliva e de repente casou. Casou aqui em Ampere mesmo?
Ampere.
Qual foi o padre que celebrou o casamento, lembra?
Padre José.
Aqui na igreja?
Na matriz.
Na matriz. Teve festa também?
Teve, mas foi de mal sorte, porque na hora de fazer a festa, meu pai faleceu.
Olha só.
É.
No dia do casamento.
É, brincadeira, né?
Olha só, né, que história, não sabia, né, no dia do
casamento. Ele sofria um pouco de ataque, essas coisas, e deu forte e não teve jeito.
Então, no dia que o senhor casou, o seu Valentim faleceu.
Faleceu.
Quantos anos faz que o senhor é casado? Já fez quantos anos?
64.
64 anos.
É.
Então, logo que o senhor chegou em Ampere, o senhor já... Namorou e casou, então?
Sim.
Rápido,
então. Não, faz 60 anos.
60 anos.
Fez 60 anos.
Eu ia dizer porque vocês vieram em 60, faz 64 que estamos aqui. 60 anos de casado, então, com seu pai. Daí ficou sua mãe com a turma toda.
Mas não era grande já, era homem, né? Porque eu fazia um ano que tinha saído do quartel. Então, tinha 20 anos naquela época.
Sim. E o senhor casou com a dona Oliva e foram morar onde?
Compremos uma terra ali na balsa, onde é que é a ponte.
Sim.
Por lá de cá, aquele chato ali.
Sim, naquele morrinho ali.
Aquele morrinho.
É?
Fez a casa nova lá. Ficamos 9 meses lá, lá embaixo. Daí negociei lá para Santa Luzia. Outra melhor um pouco, né? Santa Luzia fiquei 9 anos lá.
9 anos.
Daí eu vim para Santa Inês. Que até hoje tem o sítio aí. Temos aqui agora, tá, mas eu tenho saudade do meu sítio.
O senhor está aqui na cidade, né, bem colocado, com a... Que ano é esse carro seu aí?
Isso aqui é bem novo.
É
78.
É bem novo. Mas é o carro do seu menino aí.
Aqui está tudo bom.
Bom, senhor...
Vou buscar lenha.
Buscar lenha no sítio. Tem que devagar, né, seu lindo menino?
Eu quase nem pego mais.
Hã?
Não pego mais.
Com calma, né?
É meu jeito levar aí. De vez em quando, aquele da saleta lá embaixo.
Sim. Eles ajudam o senhor, então, né?
Ajuda.
Tá certo. Bom, e o senhor participava das comunidades, sempre ajudou nas comunidades também, seu menino?
Sempre.
É.
Quando era diretoria, era assar carne. Temperar e assar. Santa Inês... 33 anos temperei e assei carne. 33 anos.
33 anos.
Brincadeira. De boa na festa, porque a carne é boa. Então a turma. Mas a festa. Bom, tu se lembra que era? Lembro. Qual a festança que nossa?
É, cada festa grande, né?
É, 33 anos.
33 anos aí. E daí morou na Santa Luzia também?
9 anos.
9 anos? É. Também ajudava lá?
Você imagina.
Olha só.
Lá era eu o bodegueiro.
É? Uhum. Olha, estamos conversando com o seu lindo menino, 84 anos de vida, 7 filhas e 1 filho, né? A Salete, a Ivete, a Marilete, a Ivonete, a Terezinha, a Zilda, e tem mais uma que mora em, não lembramos o nome agora.
Bento Gonçalves. Mas...
Bento Gonçalves, né? A família toda, 10 netos, 2 bisnetos. E como é que está a saúde do seu lindo menino?
Agora está mais ou menos. Ah. Mas eu passei um trecho, viu?
O que que aconteceu?
É, primeiro, tomei um tombo ali, para lá. Me prejudicou o rim. Daí eu facilitei, a médica me deu lá um remédio, disse, você, se em caso piorar, vem aqui. Tá, eu tomei aquele remédio, nada resolveu. Daí foi, eu estava ali dentro de casa, chiando. De longe. Daí, ninguém entendia de rim, essas coisas. Daí o Pia veio, que é caminhoneiro. Ah. Ele veio e chegou ali. E o que está fazendo aí? Estou aqui, deitado. E ele pode levantar. Daí. Levantei, daí me botou no cara e fomos fazer um exame ali, fundo. E fomos lá no médico. O médico olhou, disse, senta aqui. O médico que nem aqui, eu senta aqui, olha aí, ó, o que está fazendo? Um rim está branco e outro está branqueando. Está querendo morrer lá na casa, onde que você viu?
Olha só.
Digo, mas barbaridade. E daí eu pensei assim comigo. Digo, mas o que que eu vou dizer agora? Médico, me diga uma coisa, tem cura ou não tem cura esse negócio aí? Se não tem cura, me diga que não tem, que daí eu não procuro outra coisa. Moro e acabou. Daí diz, tem, mas tem que furar embaixo a paleta e até lá no rim limpar, porque está tudo uma sujeira só lá dentro. Daí digo, mas então, vai demorar uns dias isso aí? E não, é hoje, temos um de Beltrão próprio para isso. Então qual é que é a mesa, essa aí? É essa aí. Eu já me pinchei em cima da mesa, digo, então corte onde é que é preciso. No começo, então, foi bem aqui.
Sim.
No começo não doeu, porque anestesia. Mas depois, com aquela manga grossa um dedo, enfiar lá, até lá direito. Meu Deus do céu, eu não sou de me afrouxar para dor, para essas coisas, mas gritei. Gritei de dor. Aí enfiaram lá, quando chegou lá, parou de doer. Daí botaram um negócio lá, par da cama, tubo assim, a manga dentro. E agora não pode se mexer muito ali, porque tá. Digo, tá, e ainda essa. Aí deitado ali.
Sim. Mas melhorou.
Com aquela manga. Sim, mas saiu 3 litros de sujeira.
Olha só, né? E se não tivesse ido, adeus, seu livro do
menino. Imagino,
tinha morrido.
Tinha morrido ontem. E daí melhorei, mas fiquei 11 dias no hospital aqui. 11 dias. Mas tô bom,
tá bom,
graças a Deus.
Tá.
Agora não tô muito bom, é daquela sujeira aí do... Como é que quer dizer o...
A dengue.
Mas me pegou, é dengoso mesmo.
Dengoso? Então é cuidado, senhor.
Foi quase 2 meses e não estou bom.
Olha só, seu lindo menino.
Afinal, graças a Deus, estou vencendo, né?
Estou vencendo. 84 anos de vida, não é uma vida de 15 irmãos, não é uma família grande. O senhor me dizia que tem 5 já partiram, 5?
Já. Foi 3 mulheres e 2 homens, né? Aquele Severino ali.
Sim.
E outro aquele daí na linha São Paulo.
Olha, uma família grande.
Mas
né?
Temos 10 ainda.
10 ainda.
5 mulheres e 5 homens.
Dá pra fazer uma festa ainda, né?
Dá.
O senhor tem muita amizade nessas comunidades que o senhor passou?
Olha,
senhor?
Não me queixo.
É.
Não me queixo, porque onde me encontraram, como é que tá, como é que vai, tá, não tem... Ah. Tenho muita amizade.
Muita amizade.
Tenho.
Que é importante isso, né?
Opa, isso é importante.
E o que o senhor pode falar do nosso Ampere, então, para quem chegou aqui há 60 e E 4 anos atrás, né, viu Ampere crescer, passou por todos os prefeitos. O que, que dá para falar de Ampere hoje, seu Lindo?
Mas olha, dá para dizer que quem conheceu aquela época e hoje, não diz. O jeito que está aumentando e... Exato. Nem diz, porque aquela época tinha as casinhas de tábua, sim, lascada e...
E era só agricultura, né?
Só agricultura.
É, bodega mesmo tinha, acho que o Santolim... Lembra as bodegas que tinha?
Sim, o Santolim, o Inhoato, lá embaixo. É. Tinha os Fagundes aqui. É. Só no Detone ali.
Detone, né? Depois fizeram um hospital aqui perto de onde que é a casa da Nona Simoneto, né? E... uma igrejinha ali também.
Olha a igreja ali.
O senhor sabe isso?
É.
Lembra dessa igreja?
Me lembro a igrejinha. É. Daí de lá que fizeram aquele lá em cima.
Lá em cima. É. São histórias, né?
E essa... O hospital era ali, do lado do da construção do Detone.
Sim.
Beira da Sanga ali.
Beira da Sanga.
Ali era o hospital.
Tinha um hospital ali.
É.
O senhor lembra o nome do doutor ali que trabalhava ali? Não?
Doutor Marcos.
Doutor Marcos.
É.
Era um hospital, né, que cuidava...
Ai, tá de um doutor bom.
Bom doutor, né? Mas e o que dá pra falar dos filhos, então? 7 meninas e 1 menino, o que dá pra falar dos filhos? Mas, orgulho do pai?
Orgulho do pai por mesmo, porque são gente que sabe respeitar.
Uhum.
Respeito mesmo, me orgulho de ter uma família assim.
Sim, é. Sim.
Respeito, não são ardoso, nada, não. Isso. Tem defeito nenhum.
Estudaram, o senhor deu estudo pra eles também?
O jeito que deu.
O jeito que deu pra fazer, né? Olha só que maravilha, né? E o senhor tem saudade do quê?
Olha...
É. Se você começa a pensar assim, mas eu tenho saudade do que lá de Itatiba, de jogar abóbora pelo arame, de ir no quartel, da namorada que namorou a dona Oliva e casou, né? Tem saudade do que, senhor?
Tenho saudade de trabalhar na roça ainda.
É?
Mas não dá mais, né?
É.
Mas se não, eu, pra mim, estaria no sítio.
Eu vi umas inchadas antes ali, mas eu não gosto de chegar perto por causa do cabo.
Estão lá no fundo.
É, mas eu vi que tinha umas inchadas ali, mas eu não...
O que me trouxe aqui, sabe o que foi?
O que foi?
A pinga.
A pinga?
Que me trouxe aqui.
Por quê?
Eu bebia demais.
Bebia demais. E o senhor pode dizer o seguinte, de repente o senhor resolveu de parar, né?
Resolvi, mas foi obrigado a me internar. Me internei, daí fiquei lá tempo. Daí vim embora e a mulher já não queria mais ficar lá, porque quem que aguenta um bebê, não sei como é que aguentou tantos anos.
Né? Ah, é uma santa, dona Olivia, então.
E daí, diz, eu vou sair, saiu, veio. Daí eu fiquei. Fiquei lá internado, domingo foram me buscar. Já tinha um churrasco. Aqui a casa é de madeira aqui.
Uhum.
E comeu aquele churrasco e tal, e tal. Mas lá ficou a minha mudança, estava lá no sítio.
Uhum.
E ficou, daí o meu gerro ali disse, qual é a tua ideia? Digo, que ideia? Eu vou fazer o quê lá sozinho agora?
É.
E tinha porco, eu fui me roubar tudo. E a vaca, coisa arada, eu estava bem lá, tinha tipo uma fazendola. E daí, vim pra cá.
E olha só, o senhor conseguiu se livrar do álcool. Tem muitas pessoas que não conseguem. Inclusive, nós perdemos aqui, o senhor conhece os amigos com idade nova, né? Que nós perdemos aqui. Basta a pessoa querer parar, né, seu menino?
Não,
o senhor pode. O senhor pode dizer para as pessoas, se a pessoa quiser parar mesmo, para, né?
Para, mas precisa ter, dizer, olha, não e não. Eu fui internado uma vez... Fiquei 1 ano e meio sem tomar. Tá bem.
Uhum.
Bem com a beleza, com a família, tudo. Bem com a beleza. Daí, um amigo meu compadre, até eu jogando bocha. Ele tava assim com um cunhaque. Diz: toma um traguinho. Digo: não, não quero, Deus abençoe, Deus abençoe. É, um traguinho faz mal. Um traguinho assim. Tomei, no sábado e tarde. No domingo, um pouco mais, e você foi. Me atolei.
Me atolou. Olha, pessoal que está ouvindo a gente, é um testemunho aqui do seu lindo menino, né, que passou por esse problema e ninguém quer passar, né? Então, de repente, quando o pessoal toma uma decisão, e nós temos aqui o pessoal que trabalha nos alcoólicos, que faz um grande trabalho, tirando muita gente. Pena que muitos muitas pessoas não querem, né? Não querem participar, não querem ter o problema, né? Querem dizer que não tem, de repente tem. Isso judia a pessoa e a família, né, seu menino?
Toda a vida. Até foi o Renoldo que me arrumou lá em Beltrão. Foi ele. Me levou lá a fazer o depoimento e tal, tal. Daí eu, meio brabo, porque era a mesma coisa que o quartel, né? Era rígido o negócio.
Sim, sim, sim.
Mas digo, mas vou fazer o quê? Eu vou ir. Vou ir, vou fazer o quê ali no sítio solito agora? Não tem jeito, eu vou ir. Mas fiquei 8 dias quase sem comer. Não ia, boia, né? Já estava tomado conta. E daí foi lá, mas fiquei 100 dias lá.
100 dias. Graças a Deus que está bem.
Graças a Deus. E daí, vim embora, me disseram, olha, quanto vai para casa? Procure o AA. O AA procure e não facilite. Pois olha, vim para casa no domingo, na segunda-feira era ali, ó, que nem é hoje.
Exato.
Vim ali até hoje eu tô aí.
Olha que maravilha.
Cada no, faio, cada, o, que nem agora falhei porque era muito frio.
É.
Tenho que me cuidar também, né? Mas se não, eu vou lá.
Tá sempre lá.
Então é assim, né?
É. Porque a bebida, ela acaba com a vida da pessoa.
Mas
né?
Ela termina, não termina. Acaba. Que mata mesmo, mata.
Mata, né?
Então eu tenho nada menos, faz 20 anos que não bebo. Tenho nada menos 17 anos, eu não durava mais 3 anos.
Olha só.
Não, não durava de jeito nenhum, não durava 3 anos. E faz 20 que eu deixei. Então eu tenho 17 anos, mas não é lucro.
Olha só, né? Olha que depoimento para quem está acompanhando a gente, né? Muito... E daí sofre a família também, né, seu menino?
Mas sofre mais que o bêbado. O bêbado não está vendo nada.
É.
O bêbado para ele está tudo bem. Deu, não deu.
É, sofre a família.
Você pede afiado lá para o bodegueiro, se ele fica brabo, tá bom, tá bom. É. E daquele jeito. E gasta tudo que tem no bolso. Ainda da vez não chega.
Exato.
Daquele jeito e a família sofre pra cachorro.
Sofre, né? Sofre. Então tá bom, um bom recado. E o senhor toca gaita de boca há quantos anos?
Olha, eu... O tempo que nós ia primeiro do ano, sabe o que é primeiro do ano?
Sim,
bom
sim.
Princípio do ano novo, né?
É.
Então nós pegava, chamava aquela época o Nick.
É.
Nick. Então, punhadinho cada um. De papel não existia quase. E daí a piazada... Meus companheiros, meus irmãos, tudo, nós em 15, 20, na estrada fora. Ia comprar balas,
uhum.
Pirulito, essas coisas, ia comprar a gaitinha. Gaitinha pequenininha assim, de 3, 8 buraquinhos. Soprava ali. No final o pai tocava, disse que tocava, eu não via, tocava também, uhum. Era bêbado também. E daí foi. Eu comprei uma mais grandinha, outra mais grandinha e foi. Digo, mas não se toca soprando só. Digo, mas então que maneira? Com a ponta da língua. Faz tudo, precisa da ponta da língua. Daí foi. Aprendi.
Então puxa a gaita aí, vamos fazer uma musiquinha. Pelo menos uma aí, para quem está ouvindo o seu... Ai, que tal? É, pode fazer uma? É. Vai fazer uma, seu menino?
Vou fazer uma.
Faz uma?
Vou.
Vamos ouvir ele tocar uma gaita,
vou
então.
Vou tocar a valsa.
Uma valsa. Valsa. Então eu tocava também com essa aqui, o outro tocava com a gaita pianada.
É
isso? E que gaita é essa aí?
Faz 30 anos que eu tenho.
30 anos. Olha só, é dos dois lados, né? Por que que toca dos dois lados?
Por... Fiquei mais grosso aqui.
Ah, é diferente. Muito bem, olha o nosso papo na varanda hoje, muito gostoso com o seu lindo menino. Faz tempo que eu já tinha conversado com ele. Vamos fazer um dia contar um pouco da história para ficar registrado, né, seu menino, não é verdade?
Verdade, isso é muito bom.
E o senhor tem um depoimento muito importante que tenho certeza que muitas famílias que estão ouvindo vão dizer, olha, se você quiser parar de beber, você para. Olha o exemplo do seu lindo menino que já estava, né, estragando a vida dele, a vida da família. Deu a volta, já tem 17 anos de lucro de vida e ia morrer dali uns 2 anos. Está aí firme e forte, né, seu lindo?
Verdade, se não fosse parar, eu ia... Nem o osso não existia mais.
Muito bem. Bom, nós vamos tocar uma música do Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou. É, eu queria agradecer ao senhor por contar um pouquinho dessa história, que é importante a gente fazer esse registro. Senhor menino, agradecer ao senhor por contar um pouquinho da história.
Obrigado, eu agradeço.
Sim. E essa música do Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou, vamos oferecer para quem então, senhor menino?
Para todo que está ouvindo nós, né?
Porque o senhor tem muitos amigos, né?
Muito, muito. Muito. Tem muito. Ixi, Maria.
É, agora não consegue mais sair passar churrasco, né?
Não. Ainda você precisa, ainda eu acho.
É?
Você precisa.
É. E carpim, casinchada, que também volta e meia, dá vontade de ir carpim.
Não vou mais carpim.
Mas tem um jardim, quem é que cuida dessas flores aqui? A dona Oliva, que cuida tudo dessas
cuida tudo.
É?
Faz de tudo. Aí tem uma horta aí pra cima, grande. É. Limpa a horta, planta de tudo, batata.
Mas ela não quis participar do Papo na Varanda, disse que ela tinha vergonha de falar, mas eu quero agradecer ao seu lindo menino, né? Eles têm, ele e a dona Olivia tiveram 8 filhos, não é? 7 mulheres e um homem, 10 netos, 2 bisnetos. A gente agradece. Quer deixar algum recado, seu menino? Quer falar alguma coisa?
Não, tá bom, sim.
Tá bom?
Tá bom.
Tá bom, então, se tá bom por ele, tá bom pra nós, né, Ana? Nós agradecemos as famílias que nos recebem em suas casas, para o nosso Papo na Varanda. Agradecemos o Jornal de Beltrão, agradeço ao Iselcio e a Lígia, que fazem um presente de uma foto também, né? O Jornal de Beltrão, que publica uma foto também. Agradeço ao Marcelo Meninho. Marcelo Meninho é o que do senhor é?
É sobrinho.
Sobrinho do senhor?
Sobrinho. Ah. Segundo sobrinho.
Segundo sobrinho. Marcelo Meninho que trabalha na...
O pai dele é primeiro sobrinho, daí vem ele, né?
Ah, sim, sim. Então, Marcelo Meninho que faz a parte de produção lá nos estúdios e a Ana Vitória que faz aqui a gravação do podcast para nós. Um grande abraço a todos, que tenham todos muita saúde, muita paz.
Hã? Tu é o que quer.
A Ana faz o trabalho de produção aqui, né? Deixamos um abraço a todos, quero deixar um livro para o seu menino aqui, para ele ver muitas histórias que tem aqui também, né? Vamos deixar um livro para ele. E a gente volta no próximo final de semana com mais um Papo na Varanda, se Deus quiser. Fica Gildo de Freitas e a música Assim Que Eu Sou.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.